O Paulo Galego tem 46 anos, é de Lisboa e está na vizinha Espanha. Está na cidade de Madrid, onde chegou em Dia de Reis, em 2003. Já lá vão 19 anos. Na mala levava uma outra experiência internacional, pequenina, 3 meses na cidade de Londres. Paulo, já lá vai muito tempo desde que isto tudo começou. Sempre quis ser um português no mundo, ter experiências internacionais, fazer uma carreira como a que tem feito fora do nosso país, fazia parte dos seus planos?
Não, não era algo que eu tivesse projetos futuros. Foi uma situação com a qual fui confrontado, do ponto de vista profissional, tanto na primeira experiência, em Londres, no ano 2000, como posteriormente, em 2003, quando tive uma experiência mais larga de expatriamento, em Espanha, em Madrid. Foi algo imprevisto, algo que eu não tinha contemplado no, nem no meu percurso pessoal, nem no meu percurso profissional, mas que com o passar do tempo vi que era algo para o qual posso dizer que estava predestinado. Tanto pelas minhas experiências anteriores, como as experiências vividas no passado já no estrangeiro e nas experiências presentes, vi que todo o meu background apontava nesse sentido. Portanto, não foi algo que me chocou, não foi algo que me impactou, mas de todo foi algo previsto.
Portanto, imagino que em 2003, quando chega a Madrid, em Dia de Reis, como eu dizia há pouco, não imaginava que passados 19 anos ainda estaria por aí.
Não, não, Alice, não tinha a mais mínima ideia, até porque o projeto de expatriamento, como eu sempre comento, era um projeto a prazo. Portanto, começou por ser 2 anos, depois mais 2, depois de ano a ano e depois ficou algo mais estável e permanente. Portanto, sempre para eu ver ao início essa perspectiva de regressar a Portugal, porque eu estava num contexto de expatriamento e, portanto, sempre existia essa perspectiva de voltar a Portugal. A verdade é que essa perspectiva, com o passar do tempo, sempre se foi afastando. E o que inicialmente era provisório acabou por ser algo bastante definitivo.
Já vamos olhar para o futuro. Tendo em conta que o Paulo dizia que, de alguma forma, isto não foi planeado e, na verdade, teve uma outra experiência uns anos antes da experiência de Madrid, eu sei que foram só 3 meses, mas não foi marcante o suficiente para ficar com o chamado bichinho da experiência internacional?
Sim, com certeza. Portanto, a primeira experiência em Londres permitiu, digamos, tomar contacto com outra cultura e ter todo um tipo de experiências de adaptação a uma sociedade, a um clima, a uns costumes, a uma cultura completamente diferentes da nossa. E numa ótica sempre enriquecedora. Portanto, foi algo que eu desfrutei bastante. Como leitor assíduo, eu não conhecia Londres, mas tinha lido bastante sobre Londres e, portanto, sentia um pouco o viver de tudo aquilo que tinha lido. À parte de que Londres é uma experiência fantástica no sentido de ser das cidades onde a mistura e o enriquecimento cultural é mais vasto, porque há um intercâmbio e uma mescla de culturas fantástica. Portanto, o que nos faz despertar, quiçá, este sentimento português que todos temos de querer ir além fronteiras e de querer descobrir o mundo. O que por vezes está adormecido dentro de nós, mas quando temos uma primeira experiência, tudo isso parece que aflora e algo que tínhamos desconhecido dentro de nós nasce por completo. E não deixa de ser uma surpresa. Mas respondendo à pergunta da Alice, creio que sim, creio que aí. Se alguma dúvida podia existir de uma inadaptação a uma experiência no estrangeiro, ficou completamente debatida. Também pela questão do idioma. Eu acho que é bastante importante, porque eu não sei se outras pessoas o poderão ter transmitido, mas é realmente fantástica a capacidade de adaptação que os portugueses têm à parte fonética e à parte de integração cultural. É algo muito nosso. E é algo que deveríamos, sinceramente, potenciar, porque outras culturas não têm esta capacidade inata.
Bom, em 2003 chega então a hora de se mudar para a vizinha Espanha. Imagino que tenha sido recebido em festa, entre aspas, em dias de reis na cidade de Madrid. Como é que foi quando começou esta aventura em 2003? Como é que foi a chegada à Espanha, Paulo?
Olha, Alice, a chegada à Espanha começou em Portugal, ou seja, fazendo um pouco um antecedente. Portanto, eu tenho o convite profissional para vir trabalhar para a Espanha. Ao início tinha muitas reticências, não pela parte que comentámos antes, mas pela parte pessoal, porque eu já estava de casamento marcado, portanto, iria-me casar e casei-me em julho de 2003. E, portanto, houve ali todo um, digamos, um misto de emoções e de sentimentos, tanto pessoais como profissionais, que realmente me fizeram duvidar. E neste caso, digamos que quem desempatou, se é que houve um empate, foi a minha mulher, que nesse sentido, assim como uma experiência anterior muito mais mundana que eu, disse que era uma oportunidade e que havia que avançar. A chegada a Madrid foi uma surpresa no sentido em que eram vários retos, portanto, era uma vivência muito mais duradoura fora de Portugal, um cortar de um vínculo que existia e que algo que estava a florescer do ponto de vista profissional, que depois acabou-se por transformar em matrimónio, e com muitas dúvidas. E a chegada a Madrid, que acontece num feriado, foi para instalar-me, e a partir do dia 7 de janeiro, portanto, Alice, como sabe, eu sou financeiro, portanto, nem tive tempo para respirar, portanto. Foi começar a trabalhar 300% num idioma que eu não desconhecia, eu não falava espanhol, eu falava o que nós dizemos corriqueiramente portunhol, e tentei falar inglês, mas em Espanha isso não aconselho ninguém a falar inglês, portanto, a não ser que esteja num contexto multinacional, acho que é contraproducente e facilita muito a integração se tentamos falar portunhol. E depois as coisas acabam por acontecer naturalmente. É, eu acho que também tem muito a ver como as pessoas não nos recebem, mas também é muito importante como nós nos fazemos receber.
Bom, o Paulo utilizou a palavra retos, retos, desafios. Passados 19 anos, desafios superados.
Nunca estão superados, Alice. Até porque eu acho que nós nos alimentamos dos retos, não é? É algo que deve-nos acompanhar toda a vida, sejam eles quais forem. E no dia em que não tenhamos retos, eu acho que temos um sentimento de vazio. Portanto, devemos sempre procurá-los, devemos sempre ser ambiciosos e tentar pôr metas, por muito difíceis que nos pareçam, que inclusivamente sejam um pouco inalcançáveis, porque isso eu acho que é o motor da nossa vida.
Bom, olhando para o processo de adaptação e integração, o Paulo já falou aqui de um aspecto, que é a língua. Temos esta ideia que estamos aqui muito próximos. Muitas vezes nos referimos aos espanhóis como nuestros hermanos. Isto facilita o processo de adaptação? Somos mais parecidos do que aquilo que pensamos? Somos muito diferentes? Como é que foi adaptar-se à sua nova vida em Espanha?
Olha, devo confessar que foi fácil. A verdade é que a minha experiência é que acho que temos mais parecências do que diferenças. É verdade. Isto é um processo de aprendizagem contínuo. Vai tendo os seus mais e os seus menos. Quizá há uns dias pensamos que estamos mais próximos, quizá há outros dias pensamos que estamos mais distantes. Mas não há dúvida que são culturas que são muito parecidas. E em concreto, eu venho de Lisboa e comparando com a cidade de Madrid, são cidades que estão muito acostumadas a receber imigração. Portanto, são cidades que estão acostumadas a integrar. Digamos que em Madrid, madrilenos como tal, não há muitos. Há um madrileno que vem da Andaluzia, há um madrileno que vem da Extremadura, há um madrileno que vem de todas as mais variadas zonas de Espanha, e isso é o que faz a realidade de Madrid. Portanto, isso facilita muito a integração de uma pessoa que venha de fora, portanto, não só do ponto de vista profissional, mas também a integração da pessoa do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista pessoal. Depois, uma segunda fase, o que também facilita é, digamos, quando constituímos família. Portanto, a partir desse momento, todas as nossas relações também passam a girar em torno das relações dos nossos filhos, das escolas dos nossos filhos, e, portanto, isso também ajuda ao processo de integração. No meu caso, foi curioso porque o meu processo de integração inicialmente tive pouco contacto com a comunidade portuguesa em Madrid. Foi algo que tive contacto mais tarde e creio que isso também ajudou o meu processo de integração em Espanha. Porque, e cá está, por exemplo, comparando com a cultura espanhola e exemplos que eu vejo de pessoas amigas e conhecidas, quando são expatriadas para Portugal, por exemplo, os espanhóis têm muita tendência de acharem-se um pouco no seu cluster. Vivem um pouco à volta da comunidade espanhola, vivem um pouco à volta das suas profissões, à volta do Instituto Espanhol, e isso por vezes dificulta-lhes a integração, não só linguística, mas também da sociedade. E nisso, mais uma vez, eu acho que os portugueses têm vantagem. E eu vou dar um exemplo, porque eu tinha um colega espanhol meu, dizia que os portugueses têm uma capacidade fantástica que, quando nós menos esperamos, encontramos um português. Estão completamente assimilados e, por vezes, nem damos conta que a pessoa com quem estamos a falar é portuguesa, porque o nível de assimilação é tão forte que parece que é uma pessoa a mais que vive dentro dessa cultura.
Extraordinário, de facto. Paulo, o que é que mais o surpreendeu nos espanhóis? Consegue, a esta distância de 19 anos, pensar em algum aspecto que o tenha surpreendido?
Sim, várias coisas me surpreenderam nos espanhóis, mas fundamentalmente pelo desconhecimento que eu tinha. Vamos lá ver, as minhas raízes, da parte do meu pai, portanto, o meu pai é de Elvas, e portanto, eu estava muito familiarizado com a vida na raia, ou seja, a linha fronteiriça entre Elvas e Badajoz. Digamos, a cultura que prevalecia era um pouco aquele intercâmbio cultural que existia, que era trocas comerciais, e digamos que aquela mistura cultural que existia de pessoas de migração, trabalhavam em Portugal e viviam em Espanha, em situação oposta. Claro que isto nos anos 80 não tem nada a ver com o contexto atual, porque havia fronteiras, havia controle alfandegário, a Espanha era realmente ir a outro país, mas pronto, notava-se que havia alguma interligação. E havia um ditado que eu sempre tinha muito interiorizado, que desde pequenino que eu sempre ouvi, que era que de Espanha não vinham nem bons ventos nem bons casamentos. E, portanto, nós vivíamos sempre um pouco desconfiados e olhar sobre o ombro, que é, os espanhóis olhavam para Portugal como não têm outro sentimento que não seja este, como algum sentimento de superioridade, não? Quando eu contactei com eles, vejo que esse sentimento acaba por ser um pouco uma herança cultural que nos é transmitida. E ainda mais no contexto atual, em que a diversidade cultural e as migrações e as, digamos, os fluxos de populações entre países são tão fortes, isso é uma ideia que já está ultrapassada. Creio que era estava instituída pelas questões políticas e porque nós achávamos ser o vizinho pequenino, que era fácil de pressionar, mas é curioso que, por exemplo, os espanhóis também têm esse sentimento frente ou face aos franceses. Eu acho que o que é fundamental é, ao início é difícil, mas é termos open mind, termos mente aberta e não irmos com ideias pré-estabelecidas ou pré-concebidas, mas ouvir, ouvir. E embranhar-nos da sua cultura e depois, surpreendentemente, eu hoje quando falo com os meus amigos espanhóis, e entramos naquelas questões, aquelas brincadeiras do ah, mas os teus filhos, eles são espanhóis, eu não sou espanhóis, eles são portugueses. Ah, mas vocês vivem aqui desde as 3 semanas? Sim, mas eles são portugueses. E eu digo, ah, mas eu sou português. E eles dizem, sim, tu és português, mas és madrileno. Ou seja, és um habitante mais de Madrid, muito mais madrileno que muitos espanhóis que aqui vivem. Porquê? Porque a assimilação cultural é o que é fundamental. Portanto, o que me surpreendeu nos espanhóis, e em concreto em Madrid, foi esse aspecto de pensei que a integração ia ser mais difícil e foi bastante mais fácil. Outro aspecto que me surpreendeu significativamente é algo que nós não temos em Portugal para nada, felizmente, que é as questões que os espanhóis têm com os nacionalismos, que é algo muito sério, é algo complicado. Foi algo que eu tomei conhecimento em primeira mão, que desconhecia completamente, que é algo que com o passar do tempo se está a enquistar e que caminha para situações, oxalá que não, mas de enfrentamento. E isso foi algo que também me surpreendeu, porque nesse aspecto creio que a tolerância que falei anteriormente está a ir em sentido oposto. Cada vez há mais intolerância e cada vez há posturas mais opostas, e a meu ver, com algo que eles já viveram no passado, em concreto nos anos de 36 a 39, que viveram uma guerra civil por algo muito similar a isto. Obviamente que o contexto é completamente diferente, mas está-se a ver na sociedade espanhola posturas que vão ao encontro de situações que se estão a reviver de 36 a 39, num contexto completamente diferente. Portanto, ali, se podemos, digamos, falar de duas experiências que me surpreenderam, com os espanhóis, eu destacaria, perdão, estas duas.
Passados 19 anos, e até porque alguém lhe costuma dizer, como o Paulo fazia referência há pouco, que é mais madrileno que português, entre aspas, sente-se em casa por aí.
Sim, diria que sim. Eu diria que me sinto quase em casa, porque casa só há uma e esse sentimento temos sempre quando chegamos a Portugal. E é curioso que os nossos filhos também têm esse sentimento, apesar de terem vivido toda a sua vida em Espanha e em concreto em Madrid, mas não há dúvida que as raízes são muito fortes e quando nós nos sentimos em casa é quando temos o sentimento casa.
Bom, em relação aos filhos, pelo que percebi, nasceram em Portugal, estão desde pequeninos em Espanha. Como é que se faz esta passagem de testemunho, Paulo? Como é que se lhes incute, esta raiz de que falava há pouco, este sentimento de que são portugueses, apesar de estarem a crescer do outro lado da fronteira?
Eu acho que é algo muito natural. Nós temos a facilidade, porque tanto eu como a minha mulher, como somos portugueses, no ponto de vista linguístico, nós falamos português em casa e, portanto, os nossos filhos, desde pequeninos, foram, portanto, habituados a ouvir o português e, portanto, têm bastante facilidade em falar o português escrito, mais complicado, porque nós todos em português. E isso é uma das lacunas que eu acho que Portugal tem, que é não potenciar mais o Instituto Camões. Porque isso sim que seria uma importante embaixada do português no mundo, e nós sentimos isso, porque um português que quer que os filhos aprendam o português no estrangeiro tem que obrigatoriamente virar-se para aulas particulares. E não é fácil encontrar. Quiçá em Espanha é fácil, mas fora de Espanha é mais complicado. Mas voltando ao início da questão, nós sempre pomos este exemplo cá em casa, do ponto de vista linguístico. Nós temos três filhos. Os dois primeiros nasceram em Portugal, o terceiro, por questões logísticas, já nasceu em Espanha. Porque mover a família toda para que nascesse o terceiro era algo impensável, já com escola e tudo mais. Eu acho que ali se compreende esta parte da logística que é muito importante. Mas a nossa filha mais velha, a Maria, fantástico, com 2 anos e meio era bilingue, portanto falava espanhol e falava português, era algo fantástico. Porque numa mesma conversa podia estar a falar à esquerda com uma pessoa em português, e imediatamente a seguir virar-se para a direita e falar em espanhol. Uma coisa fantástica. O nosso filho mediano, ou do meio, por vezes já em alguns estrangeirismos, isto os 19 anos, que pesam bastante.
Deixam as suas marcas.
Exatamente, exatamente. Já aprendeu o português mais tarde, ou seja, português fluente, já com 4 anos, derivado que já brincava com a irmã em espanhol e, portanto, tinha mais dificuldade em apanhar o espanhol. E o terceiro, curiosamente, nós temos sempre a progressão em 2 anos. Já foi aos 6. Portanto, foi aprendendo o espanhol, o português, perdão, aos 6 anos. E eles têm uma naturalidade com as suas raízes que é fantástica. Eles chegam a Portugal e passado um dia, eles são português mais. Não têm esta dificuldade, adaptam-se, têm uma capacidade de adaptação. É algo que é fantástico nas pessoas que vivem expatriadas. Porque se adaptam à cultura em questão, porque estão habituados a essa capacidade de adaptação. Interiorizam os valores portugueses, interessam-se pela cultura portuguesa e claramente veem que têm um valor acrescentado. E, por exemplo, a nossa filha, a Maria, portanto, nós temos três filhos, a Maria é mais velha, o Miguel é o do meio e o Manuel é o mais pequeno, portanto, a Maria fez 17 ontem. O Miguel tem 14 e o Manuel tem 8. E a Maria, com os seus 10, 11 anos, creio, estávamos a ver o telejornal em português, da RTP, por suposto, e estávamos a ver a correspondente da RTP em Madrid. E, curiosamente, quando acabou a reportagem, a Maria disse: "Oh pai, isto é algo que eu poderia fazer no futuro, porque eu gosto de escrever, falo espanhol, falo português, falo inglês. Gosto de viajar, isto é uma profissão que me encaixa." Portanto, esta capacidade que eles têm de adaptação e as raízes portuguesas sempre o tiveram desde pequenos, à sua maneira, cada um vendo de forma diferente. Mas é curioso, e nós, tanto eu como a minha mulher, não costumamos ter um ascendente nem remarcar que eles são portugueses, mas eles com os próprios amigos, e quando é mais natural, é quando há jogos de futebol, ou há assim, aquelas rivalidades que eles cruzam, e eles fazem questão de remarcar que são portugueses. Por muito que isso no pátio da escola, por vezes, seja complicado de gerir. Mas têm orgulho em ser portugueses. Portanto, eu acho que o processo das raízes é muito claro. E é algo que eles sempre tiveram inato, quiçá da experiência que tiveram de vivência com os pais e com toda a família, não só os pais, os avós, os tios, os primos. Faz com que isso seja natural.
Paulo, vamos olhar para o lado profissional desta experiência. O Paulo é financeiro. Que projeto é que tem em mãos? O que é que faz nesta altura?
O projeto foi tendo evoluções, não é? Eu vim expatriado de uma empresa portuguesa para a Espanha, portanto, que tinha adquirido uma empresa em Espanha. O projeto foi evoluindo e teve várias vertentes, digamos assim. É um projeto ligado à banca, portanto, a banca também teve uma evolução natural e de integração no próprio contexto europeu muito forte, um contexto normativo muito forte. Essa também foi uma das dificuldades que eu tive, porque toda a normativa com que eu tive que trabalhar, fundamentalmente, era a normativa espanhola. Portanto, do ponto de vista linguístico, isso fez com que eu avançasse bastante. Para pôr um exemplo similar, é a mesma coisa que um espanhol chegasse a Portugal e tivesse que trabalhar com decretos-leis e ter que ler constantemente o Diário da República. Portanto, não é digamos, um castelhano de comunicação, é um castelhano erudito. E, portanto, isso também avança no nosso processo linguístico. Mas voltando à parte profissional, sigo embrenhado neste projeto de integração e de crescimento da empresa em Espanha. Trabalhando com equipas, fazendo crescer equipas, toda a minha equipa é espanhola e, portanto, também aprendendo todos os dias desta diversidade cultural. E desta diversidade cultural que é muito peculiar, porque normalmente é que os portugueses trabalhem com uma matriz espanhola, ou seja, que a casa-mãe seja espanhola. Neste caso é o contrário. O que também tem as suas diferenças significativas, porque normalmente o castelhano costuma ser uma cultura forte e é uma cultura que normalmente se impõe às outras culturas. Mas nisso o português, mais uma vez, tem uma capacidade de adaptação fantástica. Mas até se pode dizer pouco falta de raízes culturais. Eu não o vejo assim. E passo a dar um exemplo. Posso estar em reuniões em que estão quatro portugueses e um espanhol e falamos os cinco espanhol. Isso num contexto multinacional não é normal. O normal seria que o espanhol falasse português. Mas nesta característica muito nossa e muito peculiar de que nós gostamos de comunicarmos e gostamos de comunicarmos da forma que seja mais acessível a todas as pessoas com que nos estamos a comunicar, nós digamos que não temos problemas nem temos questões de identidade com a nossa língua. Portanto, nós falamos a língua que é necessário falar no contexto profissional em que é necessário falar. Outras culturas já não é assim, é uma questão de imposição. Falo do espanhol, falo do francês, falo do inglês, falo do alemão, todos têm a mesma visão. Isso é muito nosso, isso é muito português. Acho que é uma vantagem, por vezes pode ser uma desvantagem, mas acho que fundamentalmente é uma vantagem porque nos abre portas. Porque o processo de comunicação é bastante mais fluido.
Acredito que realizado profissionalmente, mas ao mesmo tempo sempre na busca de uma maior realização, até pegando naquela ideia dos desafios que nunca estão alcançados. Portanto, acredito que seja uma pessoa de desafios, de colocar desafios a si próprio e que isso também se reflita neste campo da realização profissional.
Correto, exatamente. Eu diria que nunca estamos fechados a novos desafios, novos retos e novas oportunidades, inclusivamente quando nos encontramos em situações em que pensamos que estamos num beco sem saída, aquela frase em que se diz que se fecha uma porta, se abre uma janela, nunca melhor dito. É uma situação dinâmica, temos que estar sempre preparados e a nossa capacidade de adaptação e a nossa capacidade de afrontar esses retos é o nosso melhor cartão de visita, porque isso é o que nos faz mover e faz com que este paradigma que por vezes temos, que agora a sociedade olha para o trabalhador de uma forma diferente que olhava há 30, 40 anos. Se quiçá o trabalhador há 30 ou 40 anos, ou o profissional, como queiramos chamar, chegava ao auge, ao seu pico de carreira, quiçá aos 50, 55 anos. Muitas vezes hoje em dia chega aos 30, 35 anos. Como se gera uma carreira assim? Como se gera que se pode dizer que se chegou a tudo aos 35 anos e falta 35, 30 anos de vida profissional? É muito difícil. Temos que lidar constantemente com a pressão emocional, com este desgaste emocional que existe, que não existia há 30 anos atrás. Não é o meu caso, mas as pessoas hoje em dia mudam muito mais vezes de emprego, pelas circunstâncias que sejam. Portanto, esta questão do emprego para toda a vida já é algo que está praticamente esbatido. Isto também nos faz pensar que o que eu dizia antes é fundamental. Os retos têm que estar sempre presentes, porque isso é o que nos faz mover e faz com que nós nunca estejamos, digamos, negados ou fechados ao mercado de trabalho. E por vezes esta situação acontece. Às vezes chegamos aos 40 e 45 anos e o mercado de trabalho parece que nos dá a resposta que já não servimos, porque já somos obsoletos, porque foi uma geração atrás. Eu acho que a forma que temos de combater essa ideia é precisamente nunca nos fecharmos a novos retos e estarmos sempre preparados para estar com as malas na mão. Não digo para mudar de país, mas para afrontar o projeto que consideremos que, do ponto de vista pessoal e profissional, nos encaixa.
Há pouco, quando falávamos da chegada a Madrid, fiquei com a sensação que o Paulo usou a palavra matrimónio ao falar da sua relação com a Espanha. Este é um matrimónio que está para durar quando olha para o futuro. Vê-se em Espanha durante muitos anos ou pensa um dia regressar ao nosso país?
Está a escolher bem as palavras, Alice, porque eu sempre que assumi prazos nunca se cumpriram. Portanto, como lhe dizer, eu acho que se podemos fazer uma perspectiva, eu diria que sim. A perspectiva é para continuar a residir em Espanha. Mas eu cada vez mais estou convencido que somos cidadãos do mundo. E, portanto, quanto mais estejamos abertos ao mundo, mais portas vamos ter abertas e mais possibilidade de realização, tanto pessoal como profissional, vamos poder ter. Agora, o contexto em que estamos atualmente é mais provável que aponte para uma continuação da estadia em Espanha, o que não quer dizer que isso não possa mudar no curto prazo. Porque nós temos sempre a tendência que Portugal chama. Na verdade é que chama muito forte. E neste contexto, estes anos que temos vivido com a pandemia, têm sido anos difíceis, porque nós estamos numa idade em que os nossos pais já vão sendo pessoas idosas, que nós gostaríamos de acompanhar nesta fase, porque é uma fase que é lei de vida, que é uma fase em que eles estão a caminhar para o final da sua vida, e nós temos a sensação que todos os minutos são ouro. E por vezes temos mais noção disso quando temos já a experiência de dois Natais que não tivemos possibilidade de ir a Portugal, pelas circunstâncias que todos conhecemos. Portanto, o chamamento é muito forte, da parte dos amigos também, porque tanto da parte da minha mulher, mas eu pessoalmente, porque eu estudei no internato, desde os 10 anos, no internato militar, nos pelos do Exército, e é curioso que aí eu fiz amigos para a vida. E eu não os vejo praticamente o ano inteiro, exceto em situações pontuais. E por vezes a amizade e os amigos também chamam. Mas também é uma questão curiosa, e aqui falando dos expatriados. Eu creio que, não estando a cometer um erro, diria que 50% digamos, do meu curso, da minha promoção, reside fora de Portugal. Portanto, isto também é uma indicação de que o português também, por vezes, quando quer competir e quer atingir determinados patamares, é a realidade. Portugal fica pequeno e tem que ir à procura de fronteiras. Mas também, conversando com eles, com os meus amigos, todos temos a perfeita noção que um dia queremos voltar.
Por isso é que se continua a dizer que Portugal é casa, não é?
Claro, exatamente. Portugal, podemos-lhe chamar casa, podemos-lhe chamar porto de abrigo, podemos-lhe chamar a raízes, E nós só sentimos esse sentimento mais forte quando a parte emocional nos pede. Agora, a palavra matrimónio, como a Alice disse, faz todo o sentido. E neste momento, eu creio que se damos o passo e mudamos de localização, quizá tenha uma pequena revolução em casa, não é? Tenho dois adolescentes com as suas amizades e quizá tenha uma pequena revolução. Mas também estou plenamente consciente que a sua capacidade de adaptação é fantástica. Quizá nós vamos gostar mais a adaptar que eles. Portanto, o matrimónio para já é saudável com a Espanha. Está para durar. Agora, a vida é uma roleta russa de emoções. E é como eu disse, Alice, todos os prazos que eu disse que pensava que se iam cumprir, nenhum se cumpriu. Eu vivia por 2 anos. Já lá vamos a 9.
Falava há pouco da pandemia, de forma mais ou menos rápida, como é que está o vosso dia-a-dia por aí? Portanto, nestes últimos 2 meses, assistimos aqui a um crescimento de casos, nova variante, alguns países a adotarem novas restrições. O vosso dia-a-dia está de alguma forma condicionado ou vive-se com alguma normalidade nesta altura?
Eu diria que se vive uma normalidade estranha. Ou seja, eu acho que as pessoas aprenderam a conviver com o vírus. Portanto, o que nós vivemos inicialmente e a experiência espanhola foi diferente da experiência portuguesa, porque a experiência espanhola é que nós estivemos confinados 2 meses sem poder sair de casa. Foi uma experiência bastante mais dura do ponto de vista psicológico. Portanto, as pessoas. Nessa primeira experiência, sentiram que havia uma obrigação cívica, moral, sanitária, como queremos chamar, de cumprir com as regras. E a verdade é que a sociedade respondeu bastante bem. Eu acho que com o avançar da pandemia, também com o discurso político com que fomos confrontados, com a vacinação massiva que existiu, com as várias variantes do vírus que foram aparecendo, eu acho que as pessoas já entrar numa fase de normalização, mas numa fase de normalização estranha. Estranha no sentido de que creio que o civismo que se viu inicialmente se perdeu um pouco, pelo próprio discurso que foi existindo, que não foi coerente. E o que faz com que possamos ter todo o tipo de atitudes, reações e visões sobre a matéria. Podemos ver pessoas extremamente cuidadosas, podemos ver pessoas muito ou pouco nada cuidadosas. Já estamos numa esfera da responsabilidade individual de cada um. E eu acho que isso é o que vai perdurar para o futuro, porque eu acho que o Covid, com maior ou menor grau de severidade que possa ter o vírus, veio para ficar. No futuro, se não for o Covid, poderá ser outro vírus. Deus queira que não, mas as evidências assim apontam. Portanto, isto, o que nós temos que criar é uma consciência cívica face a estas situações. E isso é que eu acho que tem que existir uma educação da sociedade do ponto de vista cívico. Porque as medidas, todas elas, possam ser tomadas parte da responsabilidade individual de cada um. Em Espanha, a verdade é que a situação foi de mais a menos. E depois também temos a questão que o vírus, como nós conhecemos, é um vírus que é transversal e que afeta toda a população mundial, mas fazendo um pouco retrospectiva do que disse antes, parece que o vírus em Espanha vai por comunidades autónomas. Portanto, logo aí temos um discurso que não é unitário. Isso, por exemplo, em Portugal temos uma facilidade com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. E pondo um exemplo, e eu do ponto de vista profissional também tenho muito esse exemplo, a questão da vacinação em Portugal avançou de uma forma completamente descoordenada. Mas Portugal tem uma palavra fantástica, não sei se a Alice tem essa perspectiva ou está familiarizada com ela, que é, em Portugal tudo o que é importante e que se tem que fazer, há que criar uma task force. Para o que seja. Nós não temos a capacidade de nos organizar por si só, para o que seja. Agora, quando há um imperativo fundamental em que os portugueses têm que responder, respondem brilhantemente. Mas tem que ser enforcement, tem que ser uma task force. Depois passa a task force e volta tudo ao normal. É a diferença que eu vi um pouco do paralelismo, por exemplo, na pandemia em Portugal e em Espanha. Portugal, quando afrontou a situação como algo sério e tomou medidas, e creio que não estou a dizer algo que não se saiba, é apontado como exemplo mundial. Mas é algo que parece que é circunstancial, que não aproveitamos esse know-how para não estabelecer tudo o que aprendemos do ponto de vista estrutural. Espanha, noutro sentido, faz as coisas de maneira diferente. Quiçá não funcionou tão bem por toda esta descoordenação entre administrações. Para cá, ali se tem uma ideia, para tomar medidas sanitárias, tem que se reunir 18 ministros da saúde, que é cada um das comunidades autónomas. Ora, isto é um processo de decisão complicadíssimo, porque cada um tem os seus interesses, e eles tiveram questões, inclusivamente, de desabastecimento, quando foi o pico da pandemia, entre comunidades. Havia comunidades onde havia máscaras e outras que não havia. Isto em Portugal é impensável. Este sentimento de coesão nacional, por vezes, não existia. Portanto, é, de facto, algo que deve ser analisado, como as várias sociedades enfrentaram a pandemia, e há uma coisa clara, que acho que todos aprendemos dessa experiência, num contexto pico, todos os países se voltaram para si e todos foram egoístas. Todos puseram controle de alfândegas, o espaço Schengen desapareceu, os bens e serviços já não circulavam livremente, tudo o que era materiais de primeira necessidade do ponto de vista sanitário era retido por cada país que passava, e eu acho que isso são sequelas que vão ficar para o futuro. Porque em situações de crise é quando se vê se efetivamente esta coesão e esta solidariedade funciona ou não. E no pico da ola, eu acho que tivemos um exemplo muito mau e muito negativo. Tivemos exemplos muito positivos também, mas tivemos exemplos negativos. E eu acho que isso vai deixar sequelas.
Oxalá se aprenda alguma coisa com aquilo que vivemos. Paulo, dois ou três sítios obrigatórios a conhecer em Madrid?
Dois ou três sítios obrigatórios a conhecer em Madrid. Eu diria que um passeio pelo Madrid dos Austrias, portanto, Madrid dos Austrias é toda a zona da Praça Maior, as Portas do Sol, Palácio Real, e alargando aqui só um bocadinho à parte de Madrid dos Borbons, até o Museu do Prado. E ir ver um jogo ao Santiago Bernabéu, acho que é uma experiência, para quem gosta de futebol, é uma experiência que todos também devem apreciar, se assim podemos dizer. E uma última experiência, eu diria visitar o Escorial. É um sítio que me fascina, eu sou um apaixonado pela história e realmente a nossa história tem tanto em comum. Basta dizer que o Escorial tem três reis portugueses enterrados no Panteão Real. Nossa história tem tanto em comum e tem algo tão fantástico que está por descobrir, que eu acho que devia ser potenciado. E como várias vezes já fiz nesta entrevista, vou dar um exemplo. A última vez que levei os meus filhos a visitar o Escorial, bom, é difícil levá-lo porque o pai é muito chato e fala estar horas a fio no Escorial, mas tirando essa parte, há uma sala que digamos que é o Panteão dos Infantes. E no Panteão dos Infantes, em cada túmulo, portanto, cada túmulo tem o brasão ou as armas da pessoa que está sepultada nesse túmulo. E curiosamente, a minha filha mais velha perguntava-me: pai, mas há muitos túmulos que têm as armas da Casa Real Portuguesa? Têm as cinco quinas? E eu dizia assim: filha, porque há muitos infantes espanhóis que eram descendentes da Casa Real Portuguesa. E ela ficou tão um pouco surpreendida com o que eu lhe contei, no sentido de que, no início, não lhe fez sentido nenhum, porque disse: então, pai, mas os reis não eram espanhóis e tinham as armas portuguesas. Mas depois percebeu. Isso era a forma de mistura cultural que existia há uns séculos atrás, e que essa mistura cultural perdura. Portanto, quando, voltando a dizer, quando de Espanha não vinham bons ventos nem bons casamentos, a verdade é que essa mistura cultural já existia e sempre existiu. E sempre foi fácil estabelecer pontes com a Espanha. Por vezes os interesses eram contrários, mas nunca houve dificuldade em encontrar pontos de entendimento entre o português e o espanhol. Essa é a experiência com que eu fico. E esses seriam os três sítios que eu poderia recomendar.
Aqui ficam algumas sugestões e também um bocadinho de história. Saudades do nosso país, Paulo. De que é que se sente mais falta de Portugal, vivendo aqui tão perto, mas longe ao mesmo tempo, do outro lado da fronteira?
Bom, como bom português, eu acho que o sentimento que sempre temos à flor da pele é a saudade. O português é saudade, até à medula. Portanto, saudade da família, saudade dos amigos, saudade do clima. Uma das coisas que mais me custou viver em Madrid foi não ouvir o mar. É algo que em Lisboa ninguém dá valor a isso. Só damos valor quando não temos o mar ao pé de nós. E todas estas misturas de sensações é o que eu, digamos, sinto mais saudade. Mas também me reafirma no sentido de ter cada dia mais claro que regressarei.
Uma palavra, Paulo, a que melhor resume a sua vida de português no mundo.
Integração. Integração como resumo de tudo o que nós tivemos a conversar, Alice. Integração pessoal, integração profissional, integração familiar, ao fim e ao cabo, descobrir esta capacidade de ser português em qualquer ponto do mundo.
Muito obrigada. Paulo Galego está na cidade de Madrid, na vizinha Espanha. É um português no mundo desde o ano 2000. Resta-me desejar-lhe continuação de boas festas, até porque em Espanha as festas ainda continuam, e um excelente 2022.
Obrigado, Alice. Um bom ano também. E votos de que o ano 2022 nos possa trazer um contexto de saúde, paz e harmonia e que todos possamos realizar todos os nossos desejos profissionais e pessoais.